Cruzeirólogos e cruzeirólogos do meu Brasil, estamos de volta com o episódio número 83 do Cruzeirologia. Você sabe, um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola, ou só tenta falar de campo e bola na maioria das vezes, né? Sem muita firulinha, sem muito piadinha, sem graça, sem arbitragem. Aqui a gente tenta analisar o que acontece dentro das quatro linhas. E, como eu disse, programa número 83. Vamos falar aí dessa semana do Cruzeiro, né? Com a vitória sobre vitória e esse empate, mais um empate com o time alagoano, né? Eu não aguento mais esse time alagoano, não sei o que é essa sina que o Cruzeiro tem com o time alagoano, mas enfim. Vamos discutir aí o que aconteceu nesses jogos, por que a gente acha que pode ter empatado, por que o Cruzeiro não vai bem em casa, né? Nossas teorias, enfim. Vamos falar sobre isso. E pra fazer esse episódio número 83 aqui comigo, conto com a volta dele, o Iron, que ficou sumido na semana passada, teve uma questão aí, mas a gente já sabe, né, gente? É muito difícil pra gente sempre arrumar agenda pra gravar, mas tá aí, o homem tá de volta. E aí, Iron, beleza?
Fala, Cândido, beleza? Eu tava no departamento médico, né, cara? Tive problemas físicos aí, não pude comparecer, mas o Léo me substituiu muito bem, a gente conseguiu estender o empréstimo dele, ele tá aí de volta. Então, vamos tocar o barco, né, cara? Vamos falar aí desses jogos do Cruzeiro, né? A vitória contra o Vitória, um empate gosto amargo contra o CSA, mas que, apesar de tudo, ainda deixa a gente na briga, né? Pelo acesso. Eu acho que hoje não dá pra falar mais que o Cruzeiro tá brigando pra não cair. Acho que hoje a gente tem que falar, sim, que a briga é pelo acesso, e apesar das dificuldades não ser fácil, ainda é possível, matematicamente falando. E enquanto tiver chance, né, cara, a gente tem que vislumbrar essa situação. Então vamos embora, vamos falar aí do que aconteceu e o que a gente projeta também, né, pro duelo contra o Avaí agora e Ponte Preta, né, fora de casa. Eu tô pra te falar que eu fico até mais confiante de você jogar fora de casa, já que é o terceiro melhor visitante do que jogando em casa, né, que é apenas o 15º. Isso mostra um pouco também a irregularidade do time no campeonato, né. Mas vamos que vamos.
Isso aí, também acho. Tá na hora de parar com essa história de... Porque tá claro, né, gente, inclusive precisa de 3, 4 pontos pra chegar nos 45. Numa pontuação, 45 não, porque o Cruzeiro nesse momento tem 39, mas pra chegar na pontuação razoável ali, com quase zero chance de queda, então já tá na hora de parar de falar com essa história. O Filipão não vai parar de falar isso, mas assim, vamos discutir isso melhor depois. E como o Iron já anunciou aí, nós estendemos o empréstimo do garoto aí, o cria da base, vamos dizer assim. O Léo Rezende, que participou com a gente na semana passada, tá de volta. E aí, Léo, tudo certo, cara?
E aí, cara, beleza? Prazer estar aqui, dessa vez com os fundadores, né? Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, tentar entender o que acontece, né, com esse time dentro de casa. Igual o Iron falou, projetar aí esses próximos dois jogos, que passa mais tranquilidade por ser fora de casa. Eu acho que todo torcedor do Cruzeiro tá sentindo isso. Então, vamos falar um pouquinho do nosso time.
Pois é, não entendo o que a gente não entende realmente, ou até a gente vai tentar criar umas teorias aqui a respeito de por que o Cruzeiro em casa não vai tão bem, mas enfim. Esse é assunto pro programa. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o episódio número 83 do Cruzeirologia. Se você está procurando o melhor e maior registro da vasta e rica história do Cruzeiro, o seu lugar é a Cruzeiropédia. Lá você encontra mais de 8 mil verbetes contando toda a história do maior de Minas, como registro de todas as partidas, fichas de jogadores e ex-jogadores, histórico contra adversários, em um determinado estádio e muito mais. Você também pode contribuir para escrever essa centenária história. Faça contato pelo e-mail contato@cruzeiropedia.org e faça parte da construção do maior acervo sobre o Cruzeiro na internet. Acesse cruzeiropedia.org. Cruzeiropédia, a enciclopédia do Cruzeiro.
Cruzeirologia, episódio 83.
Bom, pessoal, como vocês sabem, né, como vocês já estão acostumados, quem é ouvinte mais assíduo aí do podcast sabe que eu sempre gosto de começar o programa falando do futebol feminino. E nessa semana tivemos aí o fechamento da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro jogou o segundo jogo contra o Atlético, né, que é válido pela quinta rodada, porque tinha jogado o primeiro, né, que era válido pela segunda rodada, contra o Atlético. E foi 0-0 de novo, mas foi um jogo bem diferente daquele outro que o Cruzeiro tinha jogado na Toca da Raposa 1. Esse jogo que foi na Vila Olímpica, o Cruzeiro controlou o jogo dos 90 minutos, eu diria. A goleira Camila sequer viu a cor da bola, assim. Aconteceu quase nada no campo de defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro criou muitas oportunidades. E foi um jogo até que me deu meio raiva, assim, porque não é possível controlar tanto o jogo e não conseguir botar uma bola pra dentro, sabe? Foi assim, uma coisa. Um erro de finalização, um erro de decisão. Teve jogada que a Vanessa, por exemplo, chegou no bico da pequena área pelo lado, sabe? Tipo assim, uma situação claríssima de gol, rolar pra dentro, chutar pro gol e nada. Não aconteceu nada. Chute batendo na trave, finalização de frente pro gol, que a Duda normalmente ela não erra, ela mandou por cima. Então, assim, deu um pouco de raiva até. E a gente tem que se apoiar nessa atuação para projetar a final, porque o jogo da última rodada contra o Ipatinga não foi nada bom, também foi 0-0. O Cruzeiro também não sofreu defensivamente, porque o Ipatinga recuou todas as suas linhas, mas diferentemente do jogo da quinta rodada, o Cruzeiro não criou nada. O Cruzeiro, muita dificuldade em chutar pro gol, sabe? Só teve um lance no finalzinho ali, numa bola parada, um rebote de escanteio, que a zagueira do Ipatinga tirou em cima da linha, mas não foi só, não foi nada de muito espetacular. Tem aquela questão, né? Jogou na última rodada já classificado, não tem diferença de mando, né? Apesar que o regulamento falava que o mando é do primeiro lugar, que foi o Atlético, no fim das contas. Mas não vai ter muita vantagem, porque o jogo vai ser no Mineirão e é jogo único. Então não tem vantagem de resultado igual, se empatar vai para pênalti. Então acho que pode ter rolado um certo comodismo ali. As meninas jogaram um pouco mais acomodadas, porque não fazia diferença nenhuma mesmo. E um calor também, né? 3 horas da tarde, jogar na Toca da Raposa 1, aí talvez pouparam-se ali um pouco, pensando já na final, né? E aí essa final agora, no sábado, que vai ser no Mineirão, vai ter transmissão da TV aberta, vai ter transmissão no site do FMF lá, um futebolmineiro.tv. E eu preciso dizer uma coisa, que antes do campeonato eu colocava o Cruzeiro como favorito, porque era um time de A1, tem com as jogadoras com mais técnica e tal, mas aparentemente o Atlético tá um pouco mais estruturado. Então eu não coloco o Cruzeiro como favorito, claro assim não. Se tiver uma ligeira vantagem, vai ser só pelo nível dos jogadores que tem. Mas o Atlético também tem boas armas. O Hoffmann Túlio, que é o treinador do Atlético, ele era o treinador do Cruzeiro ano passado, conhece metade do elenco do Cruzeiro, sabe as armas que elas podem oferecer, sabe os defeitos delas também. E ele é um bom treinador. Ele foi campeão com o América Mineiro em 2018, se não me engano. 2019 foi com o Cruzeiro e agora está querendo repetir em 2020 com o Atlético. Mas vamos torcer aí para isso não acontecer. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. Não espero nada, nenhuma atuação de gala assim, sabe? E é isso, vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer no sábado. Sábado, 11 horas da manhã, Cruzeiro e Atlético, ou Atlético e Cruzeiro, né, que o Atlético é o mandante, no Mineirão, a final do Campeonato Mineiro. Muito bem, vamos então pro próximo bloco falar dos homens, né, dos marmanjos. Vamos lá.
Cruzeirologia, episódio 83.
Então, galera, o que aconteceu naquele jogo, nesses jogos aí? Eu até acho, eu faço até um paralelo assim, uma analogia entre os dois jogos, o do Vitória e o do CSA, que foi o seguinte: o jogo contra o Vitória no Barradão, o Cruzeiro não jogou nada o primeiro tempo todo, sabe? Eu lembro de uma época que o Filipão diagnosticou que tipo, o nosso problema está sendo tomar gol muito cedo. Aí então vamos começar o jogo defendendo para não tomar esse gol, sabe? Para não atacar tanto, para mais cauteloso, para tipo assentar o jogo e beleza, começar a atacar. E aí foi passando o tempo, só o Vitória jogava, só o Vitória atacava, o Cruzeiro tentava só jogar na transição rápida e não conseguia encaixar nenhum contragolpe. E só foi achar um gol de bola parada com o Ramon no último lance do primeiro tempo, que foi um gol achado, na verdade, foi um escanteio, achou o gol, e o Cruzeiro não criou pra ganhar. Mas parece que aquele gol mudou o jogo, porque o segundo tempo foi totalmente diferente, o segundo tempo foi muito mais consistente do Cruzeiro, não foi espetacular, mas foi muito mais consistente. E aí, no jogo do CSA, foi, não vou dizer que foi o contrário, mas até o gol do CSA, o Cruzeiro estava melhor na partida. Melhor não é tanto, não criava tanto, não estava criando muita coisa, mas estava começando a controlar o jogo. Ter mais posse de bola, tentar rodar a bola mais. Só que o Cruzeiro tem essa dificuldade conhecida, que a gente já sabe aqui, a gente fala direto aqui no podcast, de criar contra times que estão postados atrás, que estão muito bem postados defensivamente, que estão na sua fase defensiva, né? Não deixa espaço, nega espaço. O Cruzeiro tem dificuldade em criar espaços nessas defesas que estão bem posicionadas. O que vocês acham, cara? Vocês concordam com essa minha análise? Ou vocês discordam, né? Às vezes vocês acham que o Cruzeiro não estava bem assim contra o CSA ou contra o Vitória, sei lá, enfim. O que vocês acham? Vou começar com o Iron, que já tem uma semana que ele não está falando. Então, e aí, Iron, o que você acha?
É, cara, assim, o jogo contra o Vitória, o primeiro tempo dá para resumir assim, gol do Ramon, né? E acabou. Não teve mais nada. Até porque foi a única finalização do Cruzeiro na partida, né? Uma cobrança do Machado, foi a quarta assistência dele na Série B, toda de bola parada, o Ramon aproveitou bem, fez o gol. Mas o primeiro tempo, assim, em termos ofensivos, coletivos, foi muito pobre, né? Foi o Cruzeiro se defendendo. O Vitória até chegou algumas vezes, conseguiu ali finalizar duas vezes no gol, né? Mas também não foi assim, nada que você falasse, nossa, realmente Fábio fez milagres. Não, o Fábio fez uma boa defesa no chute do Léo Ceará, mas de modo geral também o Vitória não ameaçou tanto. Foi um jogo muito ruim, né, das duas equipes. e do Cruzeiro, principalmente, que não conseguiu atacar, né? Muito, muito mal mesmo, assim, na parte ofensiva no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Cruzeiro controlou melhor o jogo, conseguiu finalizar mais. Assim, na primeira etapa tinha sido apenas uma finalização, na segunda etapa o Cruzeiro já conseguiu finalizar 6 vezes, teve 2 chances, né, no gol, e o Vitória não acertou o gol do Fábio. O Fábio assistiu, né, o jogo. O Vitória não chegou assim com contundência. Então, no segundo tempo, o Cruzeiro controlou melhor, teve a melhor chance com o Elton, né, já no final do jogo, que ele avançou sozinho, limpou o goleiro, mas já meio sem ângulo ali, desequilibrado, ele bateu para fora. Mas foi um jogo muito ruim. O que valeu foi que, os dois jogando fora de casa, né, o Cruzeiro conseguiu fazer 4 de 6 pontos, que é muito bom, né? Então, em termos de resultado, foi muito legal. Pelo fato do desempenho ter sido tão ok, né?
É, empate com 4 pontos, você tá contando com aquele jogo com o CRB, não é?
Isso.
É, mais um time alagoano atrapalhando a vida do Cruzeiro, né? Vou te contar. 6 jogos esse ano contra times alagoanos, o Cruzeiro perdeu 2 e empatou 4. O Cruzeiro não ganhou nenhuma vez. Jogou 4 vezes com o CRB, 2 vezes com o CSA. E jogou 2 vezes com o CSA ano passado também. E empatou 1 e perdeu outro. Assim... Ou times alagoanos que estão no pé do sapato aí do Cruzeiro, né? Mas enfim. Ô, Léo, você acha que esse gol... A gente sabe que um gol ele tem um poder de mudar o psicológico dos jogadores e a postura dos times em campo muito, né? Aconteceu isso no jogo contra o Vitória, eu acho, e contra o CSA também. O CSA fez o seu gol e começou a se defendia muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, tentou fazer isso de novo no início. Sofreu o empate e logo depois que sofreu o empate já mudou de novo a postura e é por isso, pra mim, é por isso que o Cruzeiro não conseguiu mais atacar da mesma forma que estava conseguindo atacar no início do segundo tempo, né? Porque você vai pensar assim, pô, o Cruzeiro fez uma blitz ali no início do segundo tempo, atacando, fez o gol, falei, agora vai continuar fazendo isso pra virar. Não, o jogo mudou de novo. E eu acho que foi mais por causa da postura do CSA do que o Cruzeiro, que não conseguiu se impor. Você concorda com... Você acha que o gol tem esse poder, assim, de mudar tanto uma partida, principalmente na cabeça dos jogadores? Você acha que aconteceu isso com o Vitória e com o CSA também? O que você acha? Qual que é a sua análise a respeito?
Eu acho que esse jogo do CSA foi muito parecido com o jogo contra o Confiança, né? Com o Cruzeiro como mandante também. É, se eu não me engano, foi o Confiança mesmo, que o Cruzeiro tomou 1-0, aí pressionou, conseguiu achar o empate, né? Teve uma postura muito diferente no segundo tempo, só que o time acabou quando o Sobe saiu. Então, assim... A gente sabe que o Sobs não está aguentando jogar, mas se criou, parece, uma dependência com ele. Eu acho que, sim, o gol muda muita coisa. Eu acho que o Cruzeiro controlou o jogo contra o CSA. E quando eu falo controlou, eu falo defensivamente mesmo, porque o Cruzeiro vem se mostrando um time muito dependente de bola parada quando é para criar alguma coisa. Assim, conseguimos controlar. Tomou o gol, o time desabou. O time até tentou fazer... não conseguiu ir para cima, né? Até tentou ficar mais com a bola, mas não conseguiu ir para cima. E isso no primeiro tempo. Voltou no segundo tempo com uma postura diferente. Tem toda aquela conversa no vestiário, falava, vamos pra cima. E tiveram mudanças que eu imaginei que poderia ter, né, no time. Eu achei que ele ia tirar os dois Jadsons, né, um por atrapalhar mesmo, apesar de não achar que ele fez um primeiro tempo ruim, mas né, ele em campo acaba sendo um a menos quando o time tá com a bola. E o Jadson da base por amarelo. Acabou que ele tirou só o Jadson mais velho mesmo. O time melhorou, o Giovanni deu outra cara pro time. E teve essa blitz, né? Tanto que teve um momento, pouco antes do gol, que o Cruzeiro teve um tiro de meta e a câmera focou no zagueiro, o zagueiro falando alguma coisa com o goleiro no sentido de... No goleiro, assim, no time, né? Falando no sentido de, ó, vamos tentar jogar, vamos tentar sair dessa armadilha. Porque o Cruzeiro realmente encurralou o CSA. Né? O CSA, depois do gol, no primeiro tempo, marcava... mais baixo, mais em linha média. No segundo tempo eles não conseguiram marcar nem linha média, foi protegendo a área e aquilo até tomar o gol. Eu acho que a ideia de não ter uma blitz em busca da virada foi muito mais porque o Cruzeiro mudou sua postura do que o Ceará, porque o Cruzeiro tinha time para pelo menos continuar ali na imposição, muito mais do que na criatividade, de tentar um gol, tentar uma virada, mas não vou falar que não quis, porque assim, eu falar que não quis, eu tô sendo ignorante, porque eu acho que todo mundo quer ganhar. Mas parece que o Cruzeiro fica muito acomodado só com o fato de não perder. Isso que tem me incomodado, eu já comentei isso no outro podcast. Parece que eu sei que obviamente, lá dentro, né, o Filipão tem uma postura diferente de querer subir e tal. Só que ele tem que entender que tudo que ele fala na entrevista reflete nos jogadores. Então, assim, não adianta ele estar lá dentro falando, olha, vamos subir, vamos tentar ganhar. Se na entrevista ele chega e fala que a briga é contra o rebaixamento. Isso acomoda os jogadores, eu... Não acho que eles entram para perder, para não ganhar, só que com uma certa acomodação. E isso tem prejudicado. O Cruzeiro, no último jogo, perdeu 45 minutos, praticamente, sem conseguir atacar. E no segundo tempo, 15 minutos que jogou, conseguiu um gol e criou situações para fazer mais. mas depois que fez o gol, parou de criar. Eu acho que tem muito problema mesmo do Cruzeiro jogar contra times que jogam muito atrás. O Cruzeiro não consegue criar e, assim, é natural. Quando um time tá te marcando em bloco baixo, você fica cruzando bola na área. Eu vejo muita gente criticar isso, mas não tem outras alternativas. Ou você vai cruzar a bola, ou você vai ficar chutando bola de fora da área. Você pode tentar um passe cavado, que o Robinho tentava muito naquele time do Mano Menezes, quando o Cruzeiro pegava um adversário inferior. Mas, assim, no mais é isso. Todo time vai ficar cruzando bola na área. O problema é que o Cruzeiro tá cruzando por cruzar. O único cara que levanta a cabeça e procura alguém na hora de cruzar para dar uma assistência em vez de um cruzamento é o Cáceres, né? Então, assim, eu fico com uma esperança quando a bola chega nele em condições de cruzar. O resto não me passa essa confiança. Mas, assim, o Cruzeiro tem muita dificuldade de criar situação de finalização, tanto que quando abre, tem uma situação de finalização, os jogadores querem finalizar na hora, mesmo que tiver opções melhores, porque custa achar uma possibilidade. O Sobs fez isso umas duas vezes, quando o Cruzeiro estava em uma situação que, se ele tocasse, talvez poderia dar uma situação melhor de gol. Enfim, acho que o Cruzeiro tem muito problema para criar, e os gols, tanto gols do Cruzeiro como gols do adversário, tem mudado muito a postura do Cruzeiro, e isso é complicado. O gol do adversário muda psicologicamente, o time se abate pelos últimos dois anos, tudo que vem acontecendo com o Cruzeiro, acho que se reflete no campo. E o gol do Cruzeiro faz, assim, não sei se o Filipão dá essa ordem, mas já vem acontecendo desde o Anderson, quando o Cruzeiro fazia um gol e o time abaixa as linhas e tenta se defender para não tomar. O time prefere não tomar do que fazer gols. Isso é psicológico. Os jogadores do Cruzeiro, claramente falam assim, de uma forma mais grosseira, tem medo de perder. E quem tem medo de perder, dificilmente vai conseguir ganhar, né?
Você tá querendo dizer mais ou menos que, tipo, o Cruzeiro entrou na pilha para empatar, aí jogou, empatou, e na hora que empatou deu aquela relaxada, tipo assim, ah, conseguimos. E aí baixou a adrenalina, é basicamente isso.
Eu acho que é basicamente isso. Assim, eu não acho que seja o Filipão falar, olha, gente, vão entrar para empatar para garantir só um ponto. Eu acho que, assim, o que vem acontecendo com o Cruzeiro reflete nisso dentro de campo. Então, eu acho que independente do que o treinador pedir, é claro que os jogadores vão fazer o que ele pedir, mas acontece certas situações, por exemplo, se o adversário, o Cruzeiro não conseguiu criar nada, e o adversário fizer uma jogada perigosa, você pode ver que o time do Cruzeiro se abate. Naquilo ali, ou o Cruzeiro vai ficar recuado o resto até o final do tempo, até dar um intervalo, se for no primeiro tempo, por exemplo, ou o Cruzeiro vai ter umas 3, 4 situações para o adversário, porque o Cruzeiro se abate. O Cruzeiro não pode ver o adversário criar a situação de perigo. Então, assim, isso é claramente psicológico. O time do Cruzeiro é muito abatido. O Filipão melhorou muito isso. Claramente está melhor. Mas, assim, isso preocupa, porque é um time que tem medo de ganhar. Tem medo de ganhar. É normal, por tudo que o Cruzeiro passou no ano, pelas coisas que aconteceram no ano passado também. Apesar de tudo, o Cruzeiro tinha muita coisa errada, mas o Cruzeiro também era um time abatido psicologicamente no ano passado. Então, isso reflete. Eu acho que isso tem bastante impacto no jogo.
Eu quero entrar num assunto aqui, já que a gente está falando de gol, né, de mudança de gol, que é o seguinte, eu até tive uma conversa, um debate com o perfil Cruzeiro Tático no Twitter, porque durante o jogo, durante o intervalo, ele reclamou que faltava, ele meio que falou que, meio que criticando a escolha do Filipão por manter o sistema com 3 volantes, sendo que é um jogo que era um confronto direto, né, o CSA estava com 44 pontos, é isso mesmo. Se o Cruzeiro ganhasse para 41, ia ficar 3 pontos atrás, ia baixar segurar um concorrente direto pelo acesso, jogando em casa, precisando ganhar de qualquer jeito. E aí, segundo, se eu me lembro bem, né, agora não estou com o tweet dele aberto aqui, mas segundo meu, foi uma crítica à postura do Cruzeiro em relação à escalação do Filipão, né? Porque você entra com 3 volantes, com uma postura mais ali cautelosa e tal, que de certa forma você passa um recado pro adversário e pros seus comandados, de que, assim, olha, vamos jogar de boa, nós então vamos jogar aqui pro gasto, não vamos jogar com fome para entrar para, segundo ele, né? E aí eu rebati, discordei dele um pouco, falei assim, não, ok, eu entendo, realmente você tem um ponto aí, mas eu não acho que a posição do Filipão é indefensável, porque o time, ainda que não estivesse entregando desempenho, a gente sabe, a gente falava aqui, na semana passada eu e o Léo nós conversamos aqui, o jogo contra o Brasil de Pelotas foi 4-1, mas o Cruzeiro não jogou tão bem assim, e mesma coisa contra o Vitória, a gente falou aqui agora. Então, apesar de não estar entregando desempenho, os resultados estavam vindo. Então, de uma certa forma, você também, um técnico conservador como o Filipão, ele não vai mudar o time quando o time está entregando resultado, entendeu? E aí, assim, esse é um debate. É difícil, é uma escolha difícil de se fazer. Porque, de certa forma, se você muda o time também, você está passando um recado que, tipo assim, pô, o time está ganhando e o cara vai e troca, sabe? Tipo assim. Porém, A gente viu claramente o impacto que o Giovani, bem fisicamente, pode ter no time. Principalmente contra times fechados. Ali, entre as linhas, aquele espaço ali que normalmente sobe, ocupa, né? Porque ele recua para abrir espaço para os pontas entrarem. Ficou muito melhor ocupado com o Giovani ali. Porque o Giovani ficou transitando, ele deu apoio. Ele chutou de fora da área muito bem. Ele chutou, se não me engano, 3 bolas de fora da área. Duas goleiras defendeu, uma foi o rebote pro gol. E teve uma que ele chutou que foi para fora, mas passou raspando. Assim, sem qualidade no chute, né? Porque o Cruzeiro já tava chutando de fora da área no primeiro tempo, mas enfim, errando. Então, esse é um debate, assim, que nós temos que conversar aqui. É uma decisão difícil de se tomar, né? Porque assim, a gente sabe que o Giovani não tem condição de jogar 90 minutos. A gente sabe que o Sobis não tem condição de jogar 90 minutos. E aí, tendo que manejar isso aí tudo, entra com 3 volantes, não entra com 3 volantes, é uma postura mais defensiva. Assim, não quero ligar aqui a parte de 3 volantes com ser defensivo. Não é isso que eu tô dizendo. Tá? É a questão de postura mesmo, de posicionamento no campo. Porque você pode jogar com 3 volantes e ser muito ofensivo, se for o caso. Mas, assim, é uma questão aí que a gente tem que pensar. O diagnóstico, no fim das contas, do Cruzeiro Tático foi que tipo, o Cruzeiro perdeu um tempo, com 45 minutos jogado no lixo. E eu não sei se foi tão bem assim. Foi o gol. O gol mudou o jogo. Mas se fosse. O Cruzeiro também não estava atacando muito, é verdade. Mas o CSA não estava fazendo tanta coisa também. Teve o gol, aí depois o Cruzeiro, igual o Léo falou, o Cruzeiro parece que se perdeu um pouco mentalmente. O Manuel errou uma bola, que a bola estava no pé dele, ele escorregou e deu a bola no pé do atacante. Mas teve uma outra também, que um contragolpe que o CSA desperdiçou, que o Manuel tirou, deu um carrinho por trás e mandou a bola para escanteio. Era gol certo aquilo ali. Então o Cruzeiro deu uma rateada psicológica, parece que no vestiário se mexeram. E também a entrada do Giovani, né? Eu acho que além da questão psicológica, né, que o Filipão deve ter dado uma chacoalhada na galera, teve a entrada do Giovani e eu acho que isso foi determinante para aquela blitz inicial. E a questão dos sobs que o Léo falou aí também. Então, Iron, como é que é, cara? Como é que a gente resolve essa equação? Assim? Continua com o time com esse sistema que está entregando resultado, apesar de não estar jogando tão bem? Ou tem que ter culhão e falar assim, não, nós vamos começar assim, nós vamos fazer o gol cedo e depois a gente se preocupa em defender? Como é que resolve isso?
Cara, eu acho que a gente tem que observar uma situação no Cruzeiro que é um contexto muito complicado, desde a chegada do Filipão. A grande verdade é que a gente teve o Anderson Moreira tentando fazer um time mais propositivo, com um ataque posicional, o time não rendeu, né? Ele acabou caindo porque os resultados não eram aqueles que a gente esperava, não conseguiu render. Veio o Ney Franco, contra tudo e contra todos, o presidente resolveu bancar, um treinador que ele teve um acesso com o Goiás em 2018, uma plataforma ali que ele variava do 4-3-3 para o 4-2-3-1, eventualmente um 4-2-4, com utilização dos pontas, roubar a bola e acionar em velocidade. Mas aqui ele não conseguiu implementar essa filosofia de jogo, os jogadores também não compraram a ideia dele, ele não se mostrou o treinador ideal para lidar com a pressão que é um clube da Série A que foi rebaixado com menos 6 pontos, no contexto que nenhum outro clube grande que caiu passou. Então o Cruzeiro precisava de um treinador que chegasse e conseguisse aglutinar tudo isso em si e tirar um pouco da pressão dos jogadores. Eu acho que ninguém melhor do que o Filipão, pelo currículo que ele tem, pelo tamanho que ele tem, a representatividade dele no futebol brasileiro e mundial, para conseguir pelo menos acalmar os ânimos e devolver aos jogadores um pouco mais de confiança. Porque uma coisa é você correr e olhar para o banco e ver o Anderson e o Ney Franco. Outra coisa é você correr e ver o Filipão. É diferente. E isso foi refletido quando a gente vê os jogadores em campo. Eu tenho certeza que com outros treinadores, o Cruzeiro não conseguiria ganhar do Operário, não conseguiria buscar um empate diante do Guarani, um empate diante do Figueirense. A gente cansou de ver na Série B o Cruzeiro entrega em jogos desse mesmo calibre. De não conseguir ganhar, de não conseguir buscar, né, nem que seja um ponto. Então, quando a gente quer que o Filipão faça um time propositivo, um time que vá pro tudo ou nada, cara, desculpa, isso não vai acontecer, não é a característica do Filipão. Ele não é um treinador que vai fazer um futebol vistoso, que vai fazer um futebol total, que vai colocar 4 atacantes, que vai mandar todo mundo pra frente. Ele não faz isso, cara. O Filipão identificou uma plataforma pro Cruzeiro jogar. Qual foi? O Adriano na base, à frente da defesa, fazendo a proteção, saindo pouquíssimo. O Jadson com uma liberdade um pouco mais para avançar junto do Machado, que às vezes ocupou até o papel de um meia, um pouco mais adiantado pela boa capacidade de passe dele. 2 pontas, seja o Pottker e o Ayrton, ou o Arthur Kaique, com o Sobe saindo da área para abrir espaço para esses dois jogadores infiltrar. Né? Esse é o jogo do Filipão, não vai mudar. E com esse jogo, ele consegue ter uma campanha de vice-líder. Então, se o Filipão tivesse chegado antes, muito provavelmente, né, se em vez de ter sido o Ney Franco, tivesse sido o Filipão naquele momento, talvez hoje o Cruzeiro estaria no G4, não estaria ainda nessa situação patinando. Então, assim, o Filipão tem as suas questões. Eu também não concordei com a forma que ele escalou o time, principalmente quando ele coloca o Jadson, até o Jadson com N, né? Não o Jadson da base. Como o Léo bem falou, assim, é um jogador a menos, que não agrega em absolutamente nada. Se a gente for pegar no jogo contra o CSA, naquele momento que o Cruzeiro estava controlando o jogo, o gol que sai do Pedro Lucas é no momento que o Jadson Silva ele vai fazer uma pressão no jogador que faz o cruzamento, que é o Yuri, se eu não me engano. E o Jadson, ele deixa o Pedro Lucas avançar sozinho e ele se antecipa ao Cáceres. O Jadson devia estar bloqueando o Pedro Lucas para ele não ter essa liberdade para ele avançar como ele teve, porque ele estava com o Pedro Lucas no início da jogada. Era o Adriano, por exemplo, ali, provavelmente não teria acontecido isso, porque ele está neutralizando bem essa infiltração que acontece ali no miolo do meio campo, ali no último terço. Ele consegue neutralizar bem aquilo ali. Mas naquele jogo que a gente estava com o Jadson e Jadson, né, a dupla, eles não conseguiram marcar bem. Então o Cruzeiro apresentou essa dificuldade. Principalmente após sofrer o gol, quando sofreu o gol. E aí, quando o CSA baixou as linhas, o Cruzeiro realmente não conseguiu atacar. E aí eu acho que veio o erro do Filipão, que foi ter colocado o Pottker no jogo. E a minha impressão vendo o Pottker jogar é que ele não estava fisicamente bem ainda. Eu acho que o Filipão podia ter entrado com o Arthur Kaique, porque apesar do Arthur Kaique ser irregular, eu sinto que ele e o Sobis têm um bom entrosamento, porque o Arthur Kaique cai pela esquerda, e aí o Ayrton consegue jogar na direita, que é onde ele rende melhor. E o Arthur Kaique e o Sobis, eles trocam muito de posição. O Arthur Kaique consegue muitas vezes jogar na referência, e aí abre espaço para o Sobis vir de trás, distribuir jogo, finalizar de longe, tem mais liberdade para circular. Os dois conseguem fazer essa troca muito bem feita. No segundo tempo isso aconteceu em alguns momentos. E eu acho que o Filipão errou nesse momento. Foi quando ele insistiu com o Pottker, no momento que eu acho que não era. Ainda o Pottker não estava bem. Então é que o Pottker saiu no intervalo, porque ele realmente não conseguiu agregar. Então eu acho que e como o Léo também citou no começo do podcast, a movimentação do Rafael Sobis abria espaço muitas vezes para infiltração. E o Pottker não aproveitava. O Arthur Kaique já faz isso. Então eu acho que o Filipão errou no momento que ele escalou o Pottker não estando 100% e preteriu quem estava no banco, não por ser melhor, mas pelo contexto de jogo, pela questão física e pelo entrosamento que eles mostraram ter, principalmente no jogo contra o Brasil de Pelotas, né, no jogo contra o CRB também. O Arthur Kaique perdeu uma chance na pequena área depois de uma assistência do Sobis. Então eu acho que eles têm esse entrosamento, e o Filipão errou nisso. Mas fora essa questão, eu não vou cobrar um estilo de jogo vistoso do Filipão, porque ele não entrega isso. O estilo do Filipão é esse, é roubar a bola rápido, acelerar e tentar fazer o gol na base da força, na base da velocidade, é bola longa pro ponta, pro centroavante tentar dar uma casquinha. Esse é o estilo do Filipão. Eu não vou cobrar uma situação diferente dele, que eu sei que ele não vai entregar. Então eu acho que, assim, é claro que às vezes a gente vê o esquema com três volantes, pode parecer que é um esquema extremamente defensivo, mas se a gente for parar para pensar, até sofrer o gol, o Cruzeiro estava controlando, estava pressionando, estava roubando a bola, não estava encaixando o último passe. E aí depois o time se descontrolou quando tomou o gol, ficou muito ansioso, partiu para o cruzamento, não conseguiu chegar tocando a bola, né, para finalizar dentro da área do CSA. Mas no segundo tempo, com a entrada do Giovani, isso já mudou. Então eu acho que o Filipão tem situações ali para evoluir, sim, mas eu também não vou cobrar que ele faça um jogo vistoso, porque isso nunca foi característica dele.
Eu nem tava dizendo de jogo vistoso, na verdade. Eu tava dizendo mais de, tipo, de postura mesmo, sabe? De ficar esperando o CSA um pouco. Eu não sei se eu entendi bem. Por isso que eu até entrei nesse debate com o arroba Cruzeiro Tático no Twitter. Porque é isso que eu falei com ele, foi isso. A posição do Filipão não é indefensável, entendeu? Dá para entender por que ele tentou isso. E você falou uma coisa interessante também, cara. Você falou que não é o estilo do Filipão. Eu vou além. Eu falei, além de não ser o estilo do Filipão, o Cruzeiro não tem elenco para fazer isso. Simplesmente. Tanto é que a gente tá aqui discutindo o que acontece quando o Sobe e sai do campo.
A gente vê a diferença que faz quando o Sobe saiu e o Giovani perdeu o gás, né? Acabou, tá?
Exatamente. É isso que eu ia dizer. Quando o Sobe sai, quando o Giovani entra, né? E perde o gás também depois. Então, você vê a diferença que faz, né? Então, mas essa é uma equação. É isso que eu queria, nesse debate que eu queria entrar agora. Como resolver esse problema? Que a gente sabe que o Sobe não vai jogar nos 90 minutos. Já dá claro isso. O Filipão até disse na coletiva no final. Que tipo, pro Sobe jogar 90 minutos precisa ser uma condição especial. É tipo, o Cruzeiro tá ganhando de 3-0. Eu imagino que seja isso. Que aí ele não precisa voltar tanto pra marcar, pode se poupar mais pro próximo jogo, enfim. E o Giovani, a gente sabe que não tá zero bala ainda, né? Ele não tá em condições de... Tá voltando agora, parece. Tá demorando essa transição dele. Tá voltando a ter condicionamento agora. Mas mostrou qualidade, pelo menos nas duas vezes que ele entrou. No primeiro lance dele, né, logo depois da estreia dele lá contra o Vitória, já arrumou a expulsão do jogador do Vitória. Ele correu mais do que o zagueiro. Então, assim, como resolver essa equação? A gente sabe que o Cruzeiro carece muito do jogador naquela função. Ou naquela posição do campo, eu diria. Nem vou dizer função, ocupando aquele lugar ali. Sabe? O Sobis que recua e ocupa a entrelinha, dá apoio pro pessoal. Né? Você raramente vê o Sobis dentro da área. Ele fez o gol no rebote ali foi de centroavante mesmo, mas isso é uma coisa rara. E o Giovani que transita muito ali também. O Giovani, quando ele entrou, eu via que ele circulava muito pelo campo ali. Toda vez ele tentando aparecer para dar a opção de passe. Nem sempre o passe ia nele. Mas ele circulava naquela região do campo. Então, assim, como resolver essa equação, o Léo? Você acha que, tipo, troca um pelo outro, talvez? Sabe? Tipo assim, quando sobe e sair, entra o Giovani para o time continuar mais ou menos parecido. Como resolver essa situação? Porque a questão física tá pegando, aparentemente, né? E só temos essa aparentemente só temos essas duas opções aí para essa função. O que você acha?
É isso. Na hora que você foi formulando a pergunta, eu já tinha pensado na minha cabeça. É o Giovani. Apesar que, sem bola, ele não seria esse jogador ali que faria a função de um 9, né, igual o Sobs faz. Mas, assim, a gente comentou no outro podcast e logo depois do jogo contra o Brasil, eu fiz uma análise lá no meu Twitter que eu mostrei que o Cruzeiro, ele tenta se organizar mais ou menos num losango. Então, assim, seria interessante a entrada do Giovani ali, só que você precisaria ter dois atacantes. O Ayrton é o cara que eu já cansei de falar, eu queria ver ele saindo um pouco da beirada, fazendo uma função de segundo atacante. Não durante o jogo, porque durante o jogo ele faz isso, ele explora muito o espaço que o Sobs deixa. Eu falo assim, tanto com bola quanto sem bola. Você tá ele, jogar ele e o Sobs, por exemplo, ou ele e um outro centroavante, o Arthur Kaique, não sei. Então, assim, uma alternativa é isso. O Sobs não pode jogar, joga aí, tem Arthur Kaique no ataque, forma um losango. O Adilson usava muito isso em 2009, né? Então o torcedor do Cruzeiro tá acostumado com esse esquema. Mas, assim, eu acho que tudo é uma questão de dinâmica, né? Eu não gosto de ficar analisando sistema, eu acho que... Eu gosto muito de brincar, que isso aí é igual... É número de ônibus pra mim. Porque, assim, o jogo contra o Brasil, apesar do Cruzeiro não ter criado muito, me deu uma expectativa de... No sentido de, o time entendeu o que o Filipão quer. Porque quando ele chegou, já se falava muito. Tá, o Filipão vai ser um cara que vai buscar uma bola longa pro atacante buscar uma casquinha e na bola que sobrar o Cruzeiro fazer o gol. Contra o Brasil, dois gols originaram na jogada, sim. O Manuel e o Ramon, foi uma jogada, cada um fez um lançamento. O Ayrton disputou uma bola e a outra quem disputou foi o Machado. Uma bola, só que o Cruzeiro posiciona como? Um jogador sobe para disputa e o outro fica na sobra. Então, se o jogador ganhasse essa bola, o jogador do Cruzeiro ou o jogador adversário, a chance da bola sobrar para o Cruzeiro era gigante. E assim, e ainda tinha um outro porém, que o Sobs no lance e no outro foi o Arthur Kaique. Tanto o Arthur Kaique sobra com a bola e sofre o pênalti. Eles saem de uma posição para atacar as costas da defesa, porque se acontecer um desvio, uma casquinha e essa bola for para frente, a bola vai sobrar neles. Então, assim, não é a ideia de, jogou com três volantes. Não, é a ideia de, assim, o Cruzeiro tem uma ideia, tá executando isso bem. E, assim, contra o Brasil, apesar da gente ter falado que não criou muito, executou. Tanto que saiu dois gols de uma coisa que a gente já imaginava que o Filipão fosse fazer aqui. Agora, uma coisa que tem me incomodado, eu assino embaixo em tudo que o Iron falou, acho que eu esqueci de falar isso no começo, assino embaixo. Só que uma coisa que tem prejudicado o Cruzeiro é o seguinte. O Cruzeiro começa a fazer uma marcação em bloco alto. O Cruzeiro até tenta. No segundo tempo isso foi assim, quase perfeito. Acho o CSA teve que dar chutão toda hora. Por quê? Porque o Cruzeiro fazia essa marcação. Só que o Cruzeiro, na medida que o CSA trocava dois, três passos, o Cruzeiro não recuava. Porque o Cruzeiro subia o bloco. O CSA tocou bola no primeiro tempo e o Cruzeiro recuava. Então ficava o Sobs ali, um espaço gigante entre ele e a linha de meio de campo. E mais um espaço gigante entre a linha de meio de campo e a defesa. Então eu acho que essa marcação em bloco alto é uma coisa que ajudou muito. Alguns gols o Cruzeiro conseguiu fazer com o Ney Franco nessa marcação. É uma coisa que o Cruzeiro poderia utilizar mais. Porque se o seu time não está criando... eu não sei, teve um treinador uma vez que falou, se eu não me engano foi o Klopp, que falou que o melhor camisa 10 do time dele é a marcação pressão. Então assim, se você recupera a bola ali naquela zona, isso é comprovado cientificamente. A chance do seu time fazer gol aumenta muito. E eu não é uma questão que eu estou falando, ele tinha que fazer isso. É uma coisa que ele está tentando fazer. Nos últimos dois jogos, ele tentou fazer o time marcar assim. Então, já que ele está tentando, é porque ele quer o time jogando assim. Então, que faça isso melhor, que treine, execute isso melhor. Porque eu tenho certeza que o Cruzeiro fazendo a marcação em bloco alto boa, a gente vai conseguir jogar, ter muito mais a bola, criar muito mais situação de gol, independente de quantos volantes tiverem no time. Acho que a partir disso também depende do Sobs, tá ou não. Eu acho que o Giovani não é o caso dele entrar só quando o Sobs estiver saindo, cansou. Acho que os dois jogando junto rendeu bem. Mas assim, é o substituto ideal para num jogo que o Sobs não puder jogar. Mudaria o esquema? Mudaria, mas eu não vejo outro. Com as características assim de jogar ali nas costas do volante, receber a bola. Só que tem uma diferença do Sobs pro Giovani, que o Sobs, de todos os jogadores de ataque do nosso elenco, o Sobs é o único que consegue... ganhar uma bola, o zagueiro tá pressionado, dá um chutão, o Sobs consegue ganhar e proteger essa bola e segurar pro ataque chegar. Apesar que o Sobs é menor que o Moreno, é mais fraco que o Sassá, mas o Sobs, talvez por experiência, consegue fazer isso. Então, quando o Sobs sai, a gente perde muito isso. O Thiago é um cara que, apesar dos pesares, de ser um cara inexperiente ainda, consegue fazer isso bem também. Então, acho que o Sobs não tem um substituto que... é só colocar o Giovani ali que vai substituir ele. Não, vai faltar bastante coisa. O Sobs agrega muito mais do que jogar nas costas dos volantes. Mas o que chega mais perto dele é o Giovani. Um cara que eu gostaria de ver jogando, de ser testado mais vezes em sequência, dar mais tempo, porque ele não deve ter jogado 90 minutos no ano, é o Claudinho. Eu acho que o Claudinho tem característica para jogar junto com o Giovani quando o Sobs não puder jogar. E assim, a gente sabe que o Regis não dá. O Marco Antônio parece que até agora não conseguiu se recuperar, né? Tá voltando, parece que uma transição. Então eu testaria o Claudinho, depois testaria o Marco Antônio. A gente precisa de opções. E se tem no elenco, tem que testar. Se entrou num jogo ou no outro, é porque o Filipão sabe que ele talvez possa render. Então dá mais chance para ele jogar, deixa ele jogar mais tempo. Agora o time tá organizado, eu acho que é mais fácil de ir colocando esses jogadores. Mas é igual o Ariel falou, acho que a gente não pode cobrar o Cruzeiro futebol vistoso. Cada treinador tem seu jeito de jogar. A gente pode não gostar como torcedor, mas tem que entender que o treinador fica numa zona de segurança. Isso não é errado, né? Tem treinador que gosta de usar mais a base, tem treinador que prefere jogador experiente. Tem treinador que acha que para ele ter a bola o tempo todo vai garantir mais a vitória. Tem treinador que acha que se ele se defender primeiro para depois atacar, isso dá mais chance dele ganhar. E futebol não é uma ciência exata, não tem certo, não tem errado. E eu acho que essa questão dos três volantes, cara, a maior parte do tempo o Cruzeiro passa com o Machado como se fosse um camisa 10, tanto com bola quanto sem bola. Claro, tem característica, ele é um volante, as características dele são de um volante, mas eu acho que isso interfere pouco. Acho que a coisa que mais me aborrece, talvez, é o fato do Cáceres apoiar pouco. Mas eu entendo isso. O uso dos três volantes, por exemplo, deixa o Matheus Pereira com muita liberdade, porque o Jadson faz a saída de bola ali pela esquerda no lugar do Matheus, e o Matheus se manda para o ataque. Então, assim, tem lado bom e tem lado ruim, como em tudo no futebol. Não acho que seja o problema do Cruzeiro. Tanto que no segundo tempo ali, apesar de ter entrado o Giovani, né, o Cruzeiro pressionou muito, mas o Giovani fez defensivamente, né, fez a função que o Machado vem fazendo. Então, e o Cruzeiro conseguiu roubar muita bola. Então não é questão de quem está jogando e onde está jogando. Porque sem bola o Cruzeiro teve a mesma formação. Mas foi um time muito mais agressivo, foi um time muito mais intenso. E quando eu falo intenso, eu não falo só de correr para tudo quanto é lado igual doido. Eu falo de saber onde tem que marcar, quem tem que marcar, a hora que tem que pressionar, a hora que tem que recuar. O Cruzeiro soube fazer isso durante uns 15, 20 minutos do segundo tempo. Então acho que é bobeira a gente ficar discutindo aqui se três volantes é isso, se o problema do Cruzeiro é esse. Eu acho que o Cruzeiro conseguiu com o Adriano, eu acho que assim, você tem Jadson, o mais velho, de opção, você não tem que cogitar, não. Se só tem ele de volante, você tem que mudar o esquema, porque ele não tinha que ser nem cogitado de estar nem no banco. Agora, quando você tem Adriano, o Jadson da base e o Machado, que deram um equilíbrio enorme pro Cruzeiro, tal, eu acho que o Sobis foi a grande mudança, mas depois do Sobis, a mudança de esquema para jogar com esses três juntos, foi uma coisa que deu um equilíbrio enorme pro Cruzeiro sem bola, tem ajudado bastante, então acho que não tem cogitar mudar isso. É uma coisa que deu certo e que permaneça. A gente tem que pensar que no último jogo, nos últimos dois, a gente teve o Jadson jogando porque a gente não teve nem Adriano no jogo e não teve o Jadson da base no outro. Não é uma coisa que deu errado, é uma coisa que deu certo, pelo contrário.
Ah, Aaron, suas impressões aí sobre essa questão do Sobis e do Giovani?
Ah, cara, o Sobis, assim, ele exemplifica bem como o nosso elenco em termos de qualidade, principalmente do meio pra frente, é curto, né? O Sobis em 8 jogos ele fez 5 gols, né? Então ele tem mais gols que o Marcelo Moreno, que o Sassá e que o Thiago, né? Que é um jovem da base. Então, às vezes, eu lembro que até durante a transmissão, o Grafite falou bastante que o Cruzeiro tinha no banco o Marcelo Moreno, o Sassá. Só que, assim, mostra nitidamente que ele não está acompanhando os jogos do Cruzeiro. Porque, assim, quando você vê o nome desses jogadores, você logo pensa assim, pô, o Cruzeiro está com um elenco muito bom na Série B. Só que a verdade é que esses jogadores, quando eles jogam, eles não conseguem agregar, né? O próprio Regis também. Estão vivendo uma fase muito abaixo. Então, o Sobis mostra a carência mesmo do Cruzeiro em termos ofensivos, né? E o Giovani, você vê que ele é o nosso melhor meia, e ele chegou em setembro, ainda está nitidamente fora de forma, e é o melhor jogador que a gente tem para fazer esse papel de articulação. Eu já falei até em episódios anteriores que ele lembra o estilo do Robinho, é justamente por essa capacidade no passe, pelo alto, a finalização, né? Mas ele ainda está precisando se recuperar, porque teve uma lesão complicada no tendão, ele jogou apenas 4 partidas no ano, o jogo contra o CSA foi a segunda partida dele, que ele completou 45 minutos, então assim, vai ser difícil você cobrar que ele seja titular agora, ou que ele jogue muito mais tempo. É uma entrada gradual. Mostra também como foi falho, né, o planejamento do elenco do Cruzeiro. Foi um time que se montou durante o campeonato, chegando muitos jogadores, foram mais de 23 contratações, metade já saiu. Então isso prejudicou também muito que o Cruzeiro tivesse uma identidade, um time. E o Filipão falou sobre isso, né, quando ele disse que enquanto outras equipes planejaram desde o início da competição, o Cruzeiro foi se organizar já no segundo semestre, minimamente com a chegada do Filipão. Então, o Sobis e o Giovani exemplificam muito bem isso. São dois jogadores que chegaram recentemente tem uma qualidade acima da média quando a gente fala de Série B. Talvez para a Série A, hoje, eles sejam jogadores comuns, mas para a Série B eles são, sim, acima da média. E exemplificou o nosso elenco do meio para frente é curto. O Sassá entrou, não conseguiu agregar. O Wellington ainda é um jogador muito irregular, né? Tem partidas que ele entra e ele consegue ir bem, mas outras, como o jogo contra o CSA, ele toma muita decisão errada, ele às vezes parece ser meio afobado. Então, assim, exemplifica bem essa gangorra, né, que o Cruzeiro passa no campeonato, é muito por isso também.
Muito bem. Só pra gente fechar essa parte aqui e passar pras perguntas. Ô Léo, você falou uma coisa na semana passada, no programa passado, que ficou muito na minha cabeça, que é a questão do não tem tempo pra treinar e não tem tempo pra adquirir comportamento novo. Aí a gente fica pensando, pô, mas o Cruzeiro não tá jogando nada, O treino do Cruzeiro são os jogos, né? O Cruzeiro tá treinando durante os jogos. E aí é por isso que eu acho que arremata muito bem com o que vocês falaram aí, que não dá para esperar o Cruzeiro mudar o estilo de jogo, que vai apresentar futebol vistoso, porque não dá, cara. Tem jogo na sexta-feira agora, aí vai ter jogo na terça-feira, e só aí sim que vai ter uma semana para treinar, né? Que aí o outro jogo contra o Cuiabá vai ser só na outra terça. Então tem jogo contra o Avaí na sexta, contra a Ponte na terça, então assim, é jogo atrás de jogo. É tipo, no dia seguinte recupera, depois no outro dia seguinte, aí se tiver alguma viagem tem que viajar, né? Ou recupera no avião mesmo. E aí volta para Belo Horizonte, e aí depois joga de novo. Então, assim, não tem tempo. Então não dá para esperar realmente muita coisa de diferente. Eu acho que se o Cruzeiro conseguir a façanha de subir, porque vai ser uma façanha. Eu já fiz as contas, inclusive. Se o Cruzeiro conseguir, vai ser a maior arrancada da história da Série B. Nunca um time conseguiu. Eu até na terça-feira, tuitei uma coisa que o pessoal ficou assim, nossa, inacreditável isso. Foi a primeira vez que o Cruzeiro terminou uma rodada entre os 10 primeiros. Foi essa 29ª rodada agora. Porque o Confiança perdeu, então não conseguiu ultrapassar o Cruzeiro. O Cruzeiro estava batendo ali no 11º, nunca tinha passado, nem naquela época lá onde...
Eu tinha feito essa
tava conta. Mais ou menos... Pois é. Primeira vez que o Cruzeiro passou para a primeira página. Então assim, e isso já no final do campeonato, sabe? Se conseguir subir, vai ser a maior arrancada da história. Não tem nenhuma dúvida disso. Não há nenhum precedente, nenhum dos times que subiram tinha a pontuação que o Cruzeiro tem nesse momento. Todos tinham um pouco mais. Se eu não me engano, o pior caso era do Figueirense, que tinha 42 na 29ª rodada. Figueirense de 2013. Depois eu tenho que conferir isso direito. Então é isso. Quer dizer, não há precedentes. É difícil? É difícil. Demais. São para brigar, segundo o departamento de matemática da UFMG, 60 pontos dá mais de 80% de chance de subir. Então vamos considerar que 60 pontos é uma pontuação para brigar bem. O Cruzeiro precisa fazer 21 pontos em 27 possíveis. É muito pouca margem, cara. 6 pontos é assim, 3 empates, acabou a margem. 2 derrotas, acabou a margem. Então assim, e é muito difícil, são 9 jogos, alguns complicados aí contra times que estão perto do G4. É muito complicado. Enfim, vocês tenham... Rapidamente, qual a esperança de vocês? Vocês acham que ainda dá? Ou já estão preparando o espírito para, tipo assim, não, beleza, vamos estruturar para o ano que vem, que ano que vem nós vamos jogar bem melhor?
Cara, dá, eu acho que dá, entendeu? Mas eu vou te falar sinceramente que, assim, eu não estou sofrendo, não, caso o Cruzeiro não consiga subir. Porque...
É o esperado, né?
É, tipo assim, a nossa campanha foi muito irregular, né, cara? Eu acho que, assim, lógico que os menos 6 pontos é um contexto que nenhum outro time estava preparado para passar, um time grande nunca passou por isso. Mas, para mim, o principal, que, assim, foi... Ali foi um momento que o Cruzeiro... Cara, não podia errar e errou, que foi quando o Sérgio bancou o Ney Franco, quando todo mundo falava, cara, não assina com o Ney Franco, vai dar errado, não faz isso, ele foi lá e fez. Foram 7 jogos, 21 pontos, né, e fez muita falta, cara, fez muita diferença. Eu acho que ali foi o momento que o Cruzeiro se colocou numa situação muito difícil no campeonato, tanto é que com o Filipão a gente tá vendo hoje, o Cruzeiro, que é a Série B, cara, também, não dá pra você esperar que um time vá subir jogando um grande futebol, ainda mais na situação que o Cruzeiro está. De clube grande, que caiu pela primeira vez, com todas as dificuldades. É muito difícil você exigir que o treinador chegue e faça acontecer. Eu vi muita gente reclamando, assim, eu até fui um dos adeptos de, quando o Ederson caiu, colocar o Felipe Conceição. E hoje ele faz um grande trabalho no Guarani. Mas quem garante que ele chegaria aqui no Cruzeiro e não seria moído também, como o Ederson e o Ney Franco foram? Por não ter essa bagagem, por não ter, às vezes, essa capacidade de mobilização com alguns jogadores veteranos que são complexos de lidar. Os veteranos que estão no Cruzeiro ainda hoje são difíceis de lidar. Então não é fácil, cara. Então, assim, eu acho que se não subir, é esperado, vai ser frustrante, sim, porque a gente vai remoer os 6 pontos perdidos por politicagem, a gente vai remoer o planejamento mal feito, a gente vai remoer o fato do Cruzeiro ter apostado no Ney Franco, mas planejar o ano que vem e tentar subir, entendeu? Porque também não adianta nada o Cruzeiro subir não se planejar direito e ficar naquela gangorra de Vasco e Botafogo, né? De subir e cair de novo. Então eu prefiro, se for para ficar na Série B ano que vem e se planejar melhor para subir e conseguir se estabilizar, eu até acho menos pior do que subir de qualquer jeito, né? Assim, subir aos trancos e barrancos e quando chegar na Série A a gente não conseguir desenvolver um trabalho, um projeto, um elenco para conseguir manter o clube, entendeu? Porque aí vai ser um sofrimento muito maior. Eu acho que assim, a gente tem que lutar até o final pelo acesso, é imprescindível, eu acredito que ainda dá, mas se não der também, é entender que muitas coisas aconteceram nesse ano que prejudicaram o planejamento. E eu acho que aí é não repetir na próxima temporada, né? Para você conseguir não só o acesso, mas também a manutenção, porque o Cruzeiro não pode virar esse clube ioiô. E eu me preocupo muito com isso, eu tenho muito medo disso acontecer. E, então a gente tem que ter ciência da realidade, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para planejar melhor.
É, o meu problema é justamente esse planejamento aí, porque as pessoas que estão lá hoje, não dá pra confiar.
Não passa nenhuma confiança, né, cara? Não passa nenhuma.
Exatamente.
Confiança. Infelizmente, é uma coisa que é até chato de falar, né, porque fica repetitivo, mas, infelizmente, parece que o presidente conta com unhas e dentes, né, com esse diretor aí, que só ele vê qualidade.
Léo, rapidamente, bem rápido mesmo, sim ou não? Vai subir ou não vai subir?
Eu acredito que vai brigar. Eu acredito, assim, como torcedor, acredito até o fim, até falei isso no último episódio, é uma sequência que o Cruzeiro tem, que vai definir isso, os próximos 4 jogos. E eu tô com o Airo quando ele fala que aquela sequência do, assim, 7 jogos com o Ney Franco, a gente perdeu 4 ou 5, se eu não me engano. Ali eu já tinha desistido, eu já tinha jogado toalha. E assim, se eu, méritos totais do Filipão, se hoje eu consigo acreditar ainda que vai subir. E só com relação ao treinamento, eu acho que é isso que você falou. Um treinador, ele precisa. Eu vi muita gente falar, mas o Anderson teve 2 semanas, teve 2 meses para treinar o time e o time não consegue jogar. Não é assim que funciona. Você precisa ter jogos no meio dessa sequência de treinos para corrigir, para saber o que você precisa chegar no treino e corrigir. Então o Anderson foi ter isso só no Mineiro e a partir dali ele já não teve tempo para treinar direito. Era recuperar, jogar. Ele teve umas escolhas ruins e tal, mas enfim. O Filipão não tem tempo de tanto que ele falou, é interessante assistir entrevista por isso, ele fala que primeiro ele ia arrumar a defesa, só depois que ele ia conseguir treinar, focar no treino do ataque. Então eu acho que essa deficiência do Cruzeiro ofensivo passa muito por isso. O Cruzeiro não tem, não conseguiu ainda organizar isso para treinar, para melhorar o ataque. Enfim, talvez em 2021, com a pré-temporada que o Cruzeiro vai ter aí no máximo de 2 semanas, porque acabando a Série B, passa 2, 3 semanas, já começa o Brasileiro. Então, é tudo suposição, né? A gente não sabe se ele tá conseguindo treinar, se não tá. Pelo calendário, a gente imagina que não, mas às vezes ele tá conseguindo treinar, mas tá, como o Anderson, atividades que o time não consegue entender, né? Então, tem muito disso também. Mas eu acredito que dá para subir, e ao final dessa sequência aí nos próximos 4 jogos, eu acho que a gente vai ter bem claro onde que a gente vai brigar nas últimas rodadas.
O que me dói, assim, sabe? É tipo assim, saber que o Filipão tá oscilando ali no aproveitamento de 66%, né? 70%, por ali, nessa região. Se mantiver essa média até o final do campeonato, são mais 9 jogos, vai fazer mais 18 pontos. E vai dar 57, se for isso. E 57 mais 6 daria 63, que pra mim seria suficiente pra subir. Os 6 que perdeu na FIFA. O que me dói é que tá cada vez mais claro de que esses 6 pontos vão ser a diferença. Tá caminhando para isso.
Eu acho que assim, acho que eu só não vou cravar a certeza, porque o Cruzeiro pode acontecer de chegar nas últimas 3 rodadas já sem chance e desandar a perder, né? Mas assim, acho que a diferença fica ali 5, 4 pontos, se o Cruzeiro não subir. Mas eu acredito que suba. E eu não sei se eu cheguei a falar isso no último podcast, mas é uma coisa que eu tô falando faz 4 rodadas. Vai ser a pior pontuação do 4º colocado. Vai ser menor que 59. Aquele
69, 61, você acha que vai ser menos que isso ainda?
O Vitória bateu 59, né, em 2007, se eu não me engano. Eu acho que vai ser menor que isso. Porque, Iron, muito confronto. São 6, 7 times que contam com o Cruzeiro brigando por 2 vagas. E é muito. Não é só o Cruzeiro que enfrenta eles. É muito confronto direto entre eles. Uhum. Toda rodada, os 2 times, o 3º e 4º colocado, estão invertendo. Então tá trocando muito. Eu acho que assim, vai chegar num ponto onde um time vai deslanchar e vai ter uma sequência boa que vai garantir ali o 3º lugar. E vai sobrar só uma vaga. E eu acho que essa última vaga vai ser ali 58, talvez 59, empatando com o Vitória. Eu torço para ser o Cruzeiro.
Eu só queria falar uma situação. Eu entendo quando o Cândido fala desses menos 6 pontos. E eu acho que a gente não pode desconsiderá-los. É óbvio que assim, usá-lo como muleta, eu acho que chega uma hora que cansa. Porém, não dá para ser desconsiderado, porque a gente sabe, e hoje dá para falar nitidamente isso, sem medo de errar, que foi por politicagem. Porque depois que houve a eleição, misteriosamente apareceu dinheiro para quitar a dívida de William, para quitar outras dívidas na FIFA. Então, por que esse dinheiro não apareceu antes? Né? Então, dá para ver que foi politicagem. Isso aí é indiscutível. O próprio Dalai já deixou entender em alguns textos que ele fez, eu acho muito errado isso, porque se tem alguma coisa para falar, eu acho que tem que falar, porque a torcida está cansada dessa falta de transparência, desse joguinho de indiretas. Né? Mas o que me dói mais, Cândido, é quando a gente olha a campanha do Cruzeiro como mandante, cara. Porque é o 15º, então ele está à frente só de Paraná, Náutico, Figueirense e Botafogo e Oeste, que tem praticamente a mesma pontuação. E a campanha de visitante do Cruzeiro é a terceira melhor do campeonato. O Cruzeiro fez 25 pontos, né, em 14 jogos. Então, se você pegar essa campanha de visitante, 25 pontos, se o Cruzeiro tivesse feito algo em torno disso também, de 25, como mandante, hoje a gente teria 50 pontos. A gente estaria em terceiro lugar no campeonato, 3 pontos à frente do Cuiabá, que é o terceiro hoje com 47. Então, assim, os 6 pontos negativos, óbvio que fazem falta, porque eles trouxeram uma carga ainda maior de pressão no time. Você ganha 2 partidas e continua zerado, continua na zona de rebaixamento. É lógico que isso traz uma situação muito ruim. Mas, assim, a principal para mim, cara, é a campanha em casa. A campanha como mandante foi muito ruim. É uma campanha de 44%, uma campanha de luta contra o rebaixamento, que contrasta com a campanha de visitante, que o Cruzeiro faz uma campanha muito boa. Então, o mais frustrante para mim foi como o Cruzeiro não conseguiu jogar como mandante, como ele não conseguiu se impor. Eu acho que isso foi o principal que fez a diferença para mim, e que faz até hoje.
Eu concordo plenamente com você, e é por isso que eu disse que isso é o que me dói mais. Porque se chegar no final do campeonato e for exatamente 6 ou menos pontos, essa desculpa será usada.
Vai.
E se fosse mais do que 6 pontos, não tem desculpa. Entendeu? Falar, não, mesmo com 6 pontos o Cruzeiro não subiria. Mas não. E tá caminhando para isso acontecer. Por isso que me dói. Por isso que eu falei que me dói muito.
Como eu falei, o que me dói foi saber que essa punição veio por politicagem, né?
Exatamente, exatamente.
E é isso que o Iron falou. Dentro de casa, a campanha é pif. Assim, na verdade, se eu não me engano, se repetisse os 25 pontos, aí você descontando 6 ali, seria 44. Mas mesmo assim, o Cruzeiro hoje com 44 seria o quê? 3 pontos do terceiro colocado.
Exatamente, 2 pontos.
Então assim, se fizesse a campanha razoável para boa, com certeza a pontuação seria muito mais alta do que a campanha como visitante. Pif, o Cruzeiro no Mineirão nos últimos 2 anos, eu falo uma coisa assim... No Mineirão, sim, em BH, né? Coisa absurda de rumo.
Só pra fechar mesmo agora, pra ilustrar o que o Léo falou do negócio de que a pontuação do quarto esse ano vai ser pequena, acabei de abrir o site aqui do Departamento de Matemática da FMG, que tem a chance de classificação por pontos, né? E eles estão dando aqui que com 57 pontos tem 18% de chance. Mas com 58 já sobra 41. Então, assim, já é uma chance não desprezível, né? E 59 eles estão dando com 66% já.
E o interessante, assim, eu não acompanho o site, mas vejo o pessoal postar no Twitter. Cada rodada isso vai caindo.
Vai caindo.
Cada rodada tá caindo, porque tá todo mundo tropeçando lá em cima. São 6 times que por rodada, um ou dois tá ganhando. E assim, normalmente é o Cruzeiro que tá ganhando. O lado bom nosso é isso, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro já tá tirando muito ponto. Eu falei no último podcast que se o Cruzeiro tivesse com a campanha, não falo com o Filipão, porque o Filipão podia chegar no início do ano e ter feito uma campanha pífia. Mas assim, se a campanha nossa tivesse sido ali... a 60, 59% no campeonato inteiro, esse empate contra o CRB, por exemplo, contra o CSA, não seria uma coisa de, é o fim do mundo, igual parece. É o fim do mundo porque a campanha do Cruzeiro foi muito ruim no começo e cada empate pra gente vai ser muito ruim. Mas assim, seria um empate normal em circunstância boa.
É isso aí. Bom, vamos passar aqui tão rapidamente pelas perguntas. Chegaram poucas hoje, porque parece que eu peguei o pessoal de surpresa, né? Pra quem não sabe, nós estamos gravando esse episódio à tarde, diferente do que a gente faz normalmente, que a gente grava à noite. Aí não sei se o pessoal não viu, enfim. Ou então eu que tuitei, a gente tuitou na hora errada, né? O passo demorou até oitar, o pessoal não viu, enfim. Mas enfim, chegaram poucas, mas vamos passar rapidamente por elas aqui. Vamos então pra participação da galera.
Cruzeirologia, episódio 83.
A primeira pergunta é do Bernardo Lopes, que também já participou aqui com a gente, o pessoal lá do Cruzeiro Stats. A pergunta dele é assim:
o que fazer com os jogadores que possuem contrato até final de dezembro? Prorrogar até 30 de janeiro ou já liberar de uma vez? Pelo menos aqueles que não vêm sendo muito utilizados.
Boa pergunta. Eu não sei o que fazer.
Eu acho que até pela dificuldade do Cruzeiro de contratar devido à situação financeira, é você tentar estender até o fim da Série B por uma razão óbvia, né? A gente vai perder o jogador e não vai ter como repor.
Eu acho que como um ano atípico, né, é porque esses contratos foram feitos pensando até o fim da temporada, mas aí a temporada avançou no ano que vem, então acho que é razoável até de fazer isso, pelo menos até o final da Série B.
Eu acho que, se eu não me engano, nem pode inscrever, então nem poderia contratar, não sei, o Iron sabe mais dessas coisas.
Não, e tem alguns jogadores, por exemplo, o Regis, ele tem a opção de estender até 2021, né, então não seria tão difícil.
No último episódio teve uma pergunta parecida com essa, né, sobre renovação dos jogadores, que eu falei, ó, o Regis é um dos que eu sei que acaba agora em dezembro, que é o Regis, o Machado e o Manuel. O que eu não renovaria é só o Regis. O Manuel eu tentaria uma condição melhor, porque ele não vai achar uma proposta de 500 mil, que é o salário dele. Então, assim, tem chance do Cruzeiro conseguir fazer uma proposta dele aceitar, de um ano com opção de mais um, não sei. E o Machado, parece que o Cruzeiro está tentando. Mas, assim, desse que acaba agora, o Regis tem, não precisa nem pensar em renovar. Pode agradecer e tchau. Até porque, se renovar o contrato dele, ativa automaticamente, né? Se o Cruzeiro subir, ele renova por mais um ano. Então, já não corre esse risco.
É. É, próximo aqui é do @RodriguesAi.
Vocês acham que existe a real possibilidade da gente começar o ano sem técnico, visto que o Filipão parece que vai receber uma proposta do Chile? E se sim, teria algum nome viável em mente?
Olha, cara, eu sinceramente acho que não existe a possibilidade. Assim, não posso dizer, nunca diga nunca, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Futebol é igual nuvem. Você olha uma hora, aí você tira o olho, na hora que você olha, tá tudo diferente. Então, eu não posso, não vou afirmar categoricamente aqui, mas eu acho muito difícil o Filipão largar assim, sabe? Porque ele se comprometeu por causa de uma multa alta que o Cruzeiro se comprometeu. Seria uma facada nas costas do Filipão. Não me parece ter esse perfil.
Eu acho que essa multa alta que talvez pode ser um fator que ele saia. É o seguinte, eu também não acho que ele vai sair. Acho assim, se ele escolher sair, por vontade de treinar a seleção. Eu acho que ele no final da carreira dele ele já não tem mais essa ambição de vou treinar a seleção, que vou jogar uma Copa do Mundo. Acho que o Filipão não tem mais isso. Mas assim, se ele resolver sair, eu acho que seria um acordo entre ele e o Sérgio no seguinte, Sérgio, pega esse dinheiro aqui do salário. Seria uma coisa que ele, se ele falava, isso é bom pro Cruzeiro, vai ser bom pra mim, que eu vou terminar minha carreira na seleção, mas vai ser bom pra vocês também, pega esse dinheiro aqui do salário. Só vejo essa possibilidade. É com relação a nome, quem me segue e vê aí, o Gabriel já não é possível, tá indo pra América do Norte, né, tá indo pros Estados Unidos, mas o Gabriel Reis. Mas o Ariel Roland, que é treinador hoje da Católica, talvez um dos os treinadores que eu mais gosto de acompanhar hoje. É viável, porque apesar de ter um salário alto na Católica, é uma coisa que o Cruzeiro, numa primeira divisão, conseguiria pagar para um treinador. E o Cruzeiro não tem que ter... Tem coisa que eu acho que é economia porca. Economizar com o treinador é economia porca. Em 2020 aprovou isso para a gente. Então, assim, eu tentaria ele. Não vejo outra... Não apostaria, né? Tem brasileiro com muito potencial, mas não apostaria. Eu iria num treinador que já se provou ser bom.
Eu acho que assim, ainda tá no ramo da, sei lá, foi um jornal chileno que falou, o Filipão disse desconhecer a oferta. Eu não vou dizer que eu descarto essa possibilidade, porque o Filipão é um treinador renomado, né? Na América do Sul. Eu acho que talvez mexeria com ele uma oportunidade de comandar uma seleção numa Copa do Mundo. Eu não vou descartar isso. Mas hoje ainda é um campo ainda muito superficial, né? Um campo de hipótese, né? Não teve proposta, não chegou nada. Eu acho que a questão da multa não seria problema para ser paga. Agora, seria uma ducha de água fria, né? Pro planejamento do Cruzeiro, principalmente para a próxima temporada, porque a contratação do Filipão foi justamente ele mesmo falando, né? Para fazer um projeto diferente, né? Para ele ser até o manager depois que ele terminasse o contrato dele. Então, seria uma quebra ali de filosofia, de planejamento que foi acordado lá atrás, né? Então, ainda por enquanto, eu acho que está tudo no campo da especulação, não tem nada concreto, mas eu também não descartaria. Sobre a opção de treinador, eu sinceramente não sei dizer agora assim, qual seria o meu nome. Eu acho que um treinador estrangeiro hoje está muito longe do Cruzeiro, não pela situação financeira, mas porque eu acho nossa diretoria fraca para pensar nisso. Talvez um nome, como eu já falei, o Felipe Conceição poderia ser um treinador interessante, mas eu acho que até não tem nem como, né, falar sobre isso, porque, como eu falei, é tudo especulação. Então, o Felipão é treinador do Cruzeiro até que se prova o contrário, né?
Próximo aqui é do podcast Cruzeiramento. Ele pergunta:
o que pensam do Kaká atualmente? Realmente é reserva desse time?
Olha, eu vou responder dizendo que eu acho que ele é um reserva de luxo, porque o Manuel e o Ramon eles realmente estão fazendo bons jogos, assim. É difícil contestá-los. Eu acho que ele podia ser mais utilizado numa questão, por exemplo, como aconteceu com o CSA. Ao invés de colocar o Jadson, coloca o Ramon pra frente pra ser volante e coloca o Kaká na zaga. Eu acho que vai ser mais útil, né? E mantém o resto do time como estava. Tipo, o Ramon fazendo a função do Adriano, né? Enfim, não sei o que vocês acham.
Eu acho que o Ramon ele fez por merecer também a vaga, né? Ele tá jogando bem, ele encaixou bem com o Manuel. O Kaká saiu do time porque ele viajou para acompanhar o nascimento do primeiro filho dele, né? Naquele jogo contra o Chapecoense. E depois disso ele não começou mais como titular, né? Não sei até que ponto isso daí foi uma punição da comissão técnica, ou porque realmente o Ramon entrou bem e aí eles acharam interessante manter o Ramon. Mas hoje eu acho que a defesa talvez é um dos poucos áreas do elenco que a gente está bem servido, né? Tanto o Manuel quanto o Ramon estão muito bem, tem o Kaká. Tem o Léo, tem o Paulo também, que é um zagueiro que ainda não recebeu a oportunidade, mas é um garoto de muito futuro. Eu acho que a defesa hoje é uma das poucas posições assim, que o Cruzeiro não precisa se preocupar, né? E aí o Kaká acabou ficando na reserva e tem que esperar agora a oportunidade dele, né?
Próxima pergunta aqui é do Cruzeiro Análise.
Vocês não acham que o Pottker poderia render mais jogando como atacante, fazendo dupla com o Sobis, ao invés de ficar isolado na ponta? Um 4-4-2 com o Ayrton pela direita, Giovani, Kaique pela esquerda, Adriano e Machado de volante, você acredita que melhoraria nosso desempenho ofensivo?
O Léo, ele é um defensor da tese de que seja o contrário, né, Léo? Que é tipo o Ayrton ficar com o Sobis na frente e o Pottker ou o Kaique cair para a segunda linha, né? Isso não é fase defensiva. Não sei se é isso que ele está falando aqui. O que que você acha, Léo?
É isso. Eu acho que, assim, eu até tento, né, falar de uma forma para não parecer que eu estou querendo queimar o Ayrton, mas ele é muito prejudicial para a fase defensiva do Cruzeiro, né? Se eu observar, tem muita bola que começa do lado direito, que seria o lado esquerdo da nossa defesa, que a chance dela acabar na finalização do lado direito num jogador que o Ayrton não acompanha é grande. Sim. Acho que ele vai melhorar com isso, normal, até porque o Filipão consegue melhorar muito isso nos seus jogadores, mas por essa questão, por ser um momento onde a gente não pode, nossas falhas tem que ser quase zero, eu deixaria o Ayrton como atacante, né? Acho que ele pode fazer isso, apesar de todo mundo achar que o Ayrton é só um velocista. Eu acho que ele é um jogador que tem uma técnica muito boa para jogar ali nas costas do não como um meio armador, mas um cara para receber nas costas dos volantes ou nas costas dos zagueiros mesmo em velocidade. Fazendo a comparação, o Rony faz isso hoje no Palmeiras, e o Ayrton é alto. Ele já mostrou que é um jogador bom no duelo aéreo. Então, assim, daria para jogar ele ali fazendo dupla com o Sobs. Em relação à pergunta, eu não o Giovani pela beirada também não me agrada. Eu, se fosse para jogar nessa formação, seria para o Giovani jogar de 10, né, ali atrás dos dois atacantes, e a trinca de meio. Eu já falei que eu tiraria o Jadson do time, o Jadson da base, mas hoje eu não consigo ver ele fora do time. Eu acho que, eu já falei isso mais cedo no podcast, e a trinca de meio campista que vem jogando vem sendo o equilíbrio do time, então eu não mexeria nisso.
Porque a pergunta dele tá falando exatamente isso, né? Ele tá colocando o Ayrton no lado, o Kaique pelo outro, ou o Giovani, né? Que você já falou que não. E tá colocando só dois volantes, Adriano e Machado. Com o Pottker e o Sobis na frente. Realmente. Enfim, e vamos terminar aqui, que só faltam mais duas. O Ellison Pereira, ele pergunta o seguinte:
com a falta de opções para o ataque e o aspecto físico do Sobis, não era melhor ele entrar nos segundos tempos igual o Giovani?
Eu acho que a gente já conversou bastante sobre essa questão no episódio, o Ellison. Então, se você ouviu aí o episódio todo, você vai ter ouvido talvez a resposta para a sua pergunta. Não sei se entrar no segundo tempo, não. Eu acho que o Sobis está sendo muito importante para o time. Ele tem que começar mesmo, mas ele não aguenta o jogo todo, né?
Eu acho que o Sobis não é um jogador de segundo tempo. Ele tem que iniciar e aí no segundo tempo você coloca um jogador diferente, né? Porque hoje a gente não tem.
Sim.
O Sobis joga ali até os 60, 65 minutos. Seria 15, 20 minutos do segundo tempo. Então você perderia uns 20 minutos aí de qualidade com o Sobis jogando só o segundo
tempo. E até porque também o Sobis, apesar dele estar hoje sendo o artilheiro do time, ele taticamente ele aparece muito bem. Então, um jogador que contribui nessa questão coletiva da equipe, se você coloca ele no segundo tempo para jogar 20 minutos finais, ele não é o jogador do sprint, né? Ele é o jogador ali para potencializar os outros que estão do lado dele. Então, você perde muito tempo, né? Você reduz essa capacidade dele de melhorar a equipe. Eu acho que o Cruzeiro perdeu uma oportunidade de testar o Zé Eduardo, por exemplo. Os jogos que deram para o Sassá, eu teria dado para o Zé Eduardo, porque o Sassá a gente já sabe que vai render nada, né? Mas o Zé Eduardo, por característica, ele é um jogador de atacar a última linha, atacar o espaço, de ultrapassar o zagueiro ao receber uma bola em profundidade. Eu acho que ele sim poderia ter sido testado para eventualmente tentar suprir essa falta que o Cruzeiro tem de um bom finalizador, de um jogador que possa trazer um contexto diferente no ataque. Mas agora ele está afastado, né? Rolou toda a situação, é todo o problema com ele ali, não vai jogar com o Filipão, então é besteira falar sobre isso. Mas eu acho que o Cruzeiro perdeu essa oportunidade, não usando o Sobis numa segunda etapa.
Eu concordo com relação ao Zé. Eu acho que ele devia ser testado mais, assim como eu falo do Claudinho. O Sobis tem outra coisa, que ele não jogando prejudica. Eu já falei isso no episódio, ele consegue reter muito a bola. Então ele segura a bola para o time chegar. Sem o Cruzeiro, a chance do Cruzeiro sofrer uma pressão sem o Sobis em campo é muito grande, porque a bola vai ficar indo e voltando.
Vai acontecer o que acontecia quando o Marcelo Moreno jogava, né? O Zé não ganhava a primeira e segunda bola.
É isso.
Muito bem, e para terminar aqui, a pergunta do Alexandre Diogo. Mais uma corneta, né?
O problema dos centroavantes não fazerem gols é da criação do time ou eles que são ruins mesmo?
Pra mim, é as duas coisas, mas enfim.
Mais a segunda do que a primeira ainda, eu diria.
Pois é, todo mundo numa fase muito ruim, né? Mas também tem a questão de chegar a pouca coisa, porque assim, mesmo os ruins, se você dá muita oportunidade pro ruim, né? Vamos supor que o cara tenha, que de cada 100 bolas que chega, ele guarde 5. É péssimo esse índice, mas enfim. Ele vai fazer 5 gols. Agora, se você manda 10, ele não vai fazer nenhum. Se você manda 5 oportunidades, não vai fazer nenhum. Então, assim, mesmo ruim, quando você abastece muito, ele consegue botar alguma coisa pra dentro, né? Agora. Então, por isso que eu acho que são as duas coisas, realmente. A gente precisaria de ter um centroavante muitíssimo eficiente. Aquele que chegou nele, guarda. E pra mascarar esse problema de criação, né? Mas enfim. Bom, muito bem, acho que fechamos. Mais uma vez o programa ficou um pouco mais longo. Já pedimos desculpa aí, mas eu acho que tá bom, né? Quanto mais conteúdo, melhor. Mas não queremos também atrapalhar aí os afazeres da galera. Até porque esse episódio está sendo gravado em véspera de jogo. E normalmente a gente não gosta muito de fazer isso, porque o pessoal vai ouvir no dia do jogo e aí o episódio vai ficar velho rápido. Todo mundo já vai perder o interesse. Então, muito bem. Esse foi o Cruzeirologia número 83. Espero que vocês tenham curtido. Nós estamos aí em todas as plataformas de podcast, você sabe, nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer. Todos esses links você pode encontrar lá no nosso site, que é o cruzeirologia.com.br, onde você também encontra o nosso feed, se você quiser colocar o endereço do nosso feed no seu aplicativo específico de podcasts aí, você vai ser avisado toda vez que a gente publicar um episódio novo. Nosso Twitter oficial é o @cruzeirologia. Eu sou Cristiano Candian, @Candian.
Eu sou o Ayron Luiz, @Iron_Fall, FA2L.
Eu sou o Léo Rezende, @LRezende60 no Twitter.
Muito bem, esse foi o nosso episódio número 83. Valeu aí pra quem ficou ouvindo até agora e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.
É isso, valeu.
Valeu.